Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
Começa mais um Passando a Limpo e hoje nós estamos começando o Passando a Limpo, que hoje tem Wagner Gomes, tem Fernando Castilho, tem Igor Maciel e tem Romualdo de Souza. Nós já estamos com o secretário de Justiça de Pernambuco, Pedro Eurico. E, secretário, eu até que vi ontem uma reportagem com Bianca, só faltou rasgar seu paletó. Mas tem uma coisa que talvez aqui o senhor possa também colaborar, que é no mesmo tema. É o cientista Gauss Cordeiro, ele diz aqui, ele manda aqui uma fotografia de um ônibus lotado e diz: esse problema do transporte público tem que ser solucionado já, senão não vai haver solução para nada. Aí eu lhe pergunto, claro que esse assunto está sendo discutido internamente no governo, e claro que não é fácil de ser resolvido, mas o que é que se pode fazer para dar uma, para que a gente se aproxime um pouco do ideal com relação às viagens de ônibus, doutor Pedro Eurico?
Bom dia, Geraldo, bom dia, Romualdo, bom dia, Jamildo, bom dia, quem está mais?
Wagner, todo mundo.
Vaguei total, o time todo. Vocês escalpelados, esquartejados, pedacinhos.
Lotamos o ônibus. Lotamos o ônibus hoje.
Lotaram o ônibus para em cima de mim. É uma jamanta. Geraldo, é o seguinte. Em relação ao transporte, a gente sabe que é uma situação grave. Não é simples de solução, você colocou bem. Agora, o governo está tomando providências? Está. Por exemplo, o governador Paulo Câmara determinou que as empresas são obrigadas a colocar 100% da frota rodando. Anteriormente estava em 60%, porque havia caído o movimento, quer dizer, o fluxo de pessoas. E agora se exigiu 100% da frota. Além disso, o que é que se fez? Se colocou nos terminais de ônibus fiscais para disciplinar o acesso, a cobrança de máscara, o acesso aos ônibus e tentar efetivamente evitar que as pessoas entrem de vez, como às vezes as pessoas entram nos terminais. Para isso, o governo também criou a tarifa social fora da hora de pico, que é para ajudar as pessoas, os passageiros, a usarem o ônibus fora do pico. Qual é o grande problema? As empresas de comércio, indústria, serviço, elas abrem praticamente no mesmo horário e fecham no mesmo horário. Isso não é no Recife. É no Brasil e é no mundo. Qualquer hora de pico, o transporte está muito lotado. E nós estamos tentando evitar isso. Primeiro, o fundamental é que as pessoas usem a máscara dentro dos ônibus. E nós estamos fazendo um esforço para, com a frota plena, 100% funcionando, tentar reduzir a aglomeração dentro dos ônibus. Mas reconheço que é uma questão de difícil solução que vem sendo tratada pelo secretário Marcelo Bruto.
A superlotação, doutor Pederico, tem como, pelo menos ela, é possível evitar? Quer dizer, ó, chega num momento que não entra mais ninguém aqui?
O problema, Geraldo, é que o ônibus para entre o terminal e o ponto inicial e o ponto terminal da viagem, ele para às vezes 20 vezes, 15 vezes, 30 vezes. Você não pode impedir as pessoas de entrarem. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem que trabalhar tentando reduzir o afluxo das pessoas na hora de pico.
Puxa. Romualdo, você vê solução para isso?
Secretário Pedro Eurico, muito bom dia para o senhor. Eu diria que uma das questões... Prazer, da mesma forma, secretário. Agora, uma das questões é a tal da máscara. É evidente que o motorista e o cobrador, eles não têm ação de polícia para fazer com que o passageiro ali dentro do ônibus, feito uma sardinha dentro de uma lata, fica o tempo todo com a máscara. Agora, não é possível, e aí é uma pergunta, que sejam colocados fiscais para toda vez que enxergar um passageiro com, com a máscara no queixo ou a máscara fora do lugar, ir lá e fazer o cidadão colocar a máscara no rosto, já que essa questão da superlotação não é uma, digamos, um privilégio do estado de Pernambuco. Lamentavelmente, secretário.
Romualdo, você colocou muito bem. O problema da fiscalização, nós estamos colocando nos terminais. Os terminais integrados, eles recebem milhares de pessoas. Por exemplo, só o terminal aqui da Macaxeira, entram mais de 50 mil pessoas dia. Então, e se você pensar o terminal do Barro integrado com o metrô, deve passar de 100 mil, creio eu, não sei. O número eu não vou mentir. Mas a verdade é que para isso a gente está colocando a fiscalização nos terminais. Essa sugestão de colocar uma fiscalização intermitente dentro dos ônibus, ela, evidentemente, tudo que você colocar de serviço dentro do ônibus, onera a passagem. Mas eu acho que é uma hipótese que a gente... Eu acho que o consórcio Grande Recife, juntamente com o secretário Marcelo Bruto, deve avaliar essa questão.
O secretário, o que a gente tem também observado em alguns casos é que em muitos deles há a reação dos passageiros com alguém que entra sem máscara. A gente já tem, diversas pessoas já têm dito isso aqui, que reagem, que olha, bota a máscara ou então desça. Do próprio passageiro, que se pode criar talvez seja uma briga entre passageiros, o que não interessa. Mas não sei se talvez uma campanha, alguma coisa que conscientizasse todo mundo, não?
Eu concordo. Concordo, por exemplo, eu hoje pela madrugada, eu ando de madrugada, vocês sabem, hoje eu estava andando na Jaqueira e uma pessoa que passava, eu vi um casal sem máscara e eu vinha no sentido contrário, peguei, mostrei a minha máscara e cobrei que eles usassem a máscara. Por quê? Eles estavam com a máscara no punho. Quer dizer, é uma falta de senso, de responsabilidade. Em relação ao transporte, eu tenho ouvido muito motoristas que têm falado que têm cobrado o uso da máscara e tem passageiro que diz que não usa. Especialmente os jovens, Geraldo. Esse pessoal acha que é Homem-Aranha, que é Mulher Maravilha, que são eternos. E hoje, mais de 30% das pessoas que estão internadas na rede pública e privada aqui do estado de Pernambuco são jovens adultos entre 30 e 50 anos. Quer dizer, a situação se agrava na medida em que essas novas cepas, o tempo de contágio e de permanência e UTIs é muito maior.
Você, Castilho.
Bom dia, secretário. Eu tenho uma sugestão só para colaborar antes de fazer uma pergunta. Nós temos uma experiência bem sucedida com os palhacinhos do Detran. Eu acho que se a gente tentasse... E aí o governo pode ter isso, até porque faz parte da comunicação dele, ter os palhacinhos da máscara. Não fixos, mas ou em sinais, ou circulando em alguns pontos, porque eu acho que a pessoa só é convencida, né, quando é constrangida. Eu sou a favor da campanha de constranger a pessoa que não está usando máscara, mas eu não queria me detalhar sobre isso. Fica apenas uma sugestão.
Não, a sugestão eu acabei comigo, todo lado da minha assessora de imprensa, já mandei ela anotar e vou levar no comitê da Covid. Eu acho assim.
Talvez seja isso. Mas eu queria perguntar ao secretário esse desafio do final de semana. A partir de hoje, a gente não vai poder ter mais movimentação nenhuma a partir das 20 horas. E eu acho bem interessante a atuação do governo em pressionar mesmo. Eu acho que a gente tem um problema social muito grande, mas a gente precisa pressionar as pessoas que esqueceram da Covid. Como é que o senhor está desenhando a sua atuação a partir de amanhã, sexta, sábado e domingo?
Ah, excelente pergunta, Castilho, que vai me dar condições de esclarecer alguns pontos da população. Primeiro, a partir de 5 horas da manhã, de amanhã, 5 da madrugada até as 8 da noite, a atividade comercial poderá funcionar plenamente até as 20 horas, quinta e sexta-feira, ou seja, de segunda a sexta, as atividades são normais, limitadas ao horário das 20 horas. Sábado e domingo, todas as atividades não essenciais, elas vão fechar. Quais são as atividades não essenciais? Bares, restaurantes, lanchonetes, floricultura, academia de ginástica, casas de massagem, cabeleireiro. Essas atividades vão ter que fechar. As padarias, por exemplo. Hoje todos nós tomamos café da manhã na padaria, às vezes tomamos uma sopa, vai na padaria no self-service. A padaria é serviço essencial. Só vai poder funcionar o fornecimento de pães e laticínios, ou seja, o balcão. A parte de conveniência, a parte de self-service, de padaria, estarão todas fechadas, não podem funcionar. Da mesma forma, nos postos de gasolina. Os postos de combustível é uma atividade, evidentemente, essencial. Da mesma forma que supermercados, padarias, farmácias e casas de veterinária e assistência, assistência médica a animais e a pessoas. Mas nos postos de gasolina, muitos também têm lojas de conveniência. Não vão poder funcionar como lanchonete. Não vai poder funcionar. A loja de conveniência vai ter o tratamento igual à atividade comercial em geral. Então, ela vai fechar e as pessoas poderão ir ao caixa pagar o combustível. Nada além disso.
Passando, e a Covid vai deixando de ser um problema maior para velhos. O que nós estamos tendo de informações com relação a jovens, ou pessoas jovens e saudáveis que estão tendo problemas... Recebo aqui agora de Belo Jardim, o empresário Dagoberto, ele bota assim, ó, amigo, perdi um sobrinho, José Neto, para Covid-19 hoje. Eu perguntei, idade? 45 anos, faria 46 no dia 10. Então, você tem uma pessoa com 45 anos que está indo embora, que foi por conta da Covid-19, quer dizer. E temos tido exemplos de pessoas bem mais novas. Vale dessa semana, estava falando de crianças até, né?
Criança, tivemos a informação de Garanhuns, chegou da nossa reportagem através da Rádio Jornal Garanhuns, de duas crianças com menos de um ano de idade que faleceram vítimas da Covid. Então, a gente percebe que, inclusive, Geraldo, esse é um alerta importante, porque a gente está falando aqui de jovens. O jovem, como disse o secretário, acha que é um super-herói, que não tem problema nenhum, mas o jovem é um vetor de transmissão. Então ele vai para casa e leva a doença para casa. Ele pode até não adoecer, mas adoece alguém em casa. O pai, a mãe, um avô, uma avó, um tio. Enfim, é preciso ter exatamente essa noção.
Use a máscara para não matar seu pai.
Rapaz, a questão é a seguinte. Houve aglomerações, né, de todos os sentidos. Né, desde a época da eleição até os feriados, festa de fim de ano. Enfim, mas eu quero saber também do secretário, porque como o senhor disse, secretário, eu acabo de repetir, tem gente que pensa que é super-herói. Nós temos também os negacionistas, nós temos as pessoas que entram nos ônibus e insistem em não usar máscara. E pelos prognósticos que nós temos, secretário, a situação do mês de março vai ser muito pior do que está agora. Nós estamos apenas começando o mês de março e o prognóstico é muito ruim para o restante do mês. Eu quero saber do senhor se o Estado já trabalha com a possibilidade também de ter mais uma vez aqui, ou de fato, efetivamente, um lockdown.
Wagner, no momento, a gente acompanha isso hora a hora, né? Nem por dia, por hora. Né? Ontem nós estávamos, Wagner, com 94% da rede de internação, de enfermaria e UTIs ocupadas na rede pública e na rede privada também, que estava com índice baixo e voltou a subir fortemente. Então, as medidas que nós estamos tomando no momento são as medidas que são aconselhadas pelas autoridades sanitárias. Não é? A gente vai num crescendo. Nós esperamos, nesses 15 dias, dois fins de semana de restrição mais forte, na realidade, muito forte. E durante a semana, com a restrição que nós estamos fazendo, a gente espera que o nível da crise, da curva, comece a inverter e comece a cair. Não tenho dúvida que, se a situação se agravar, o governador Paulo Câmara é um homem determinado, uma pessoa de coragem e espírito público. É uma pessoa cívica. Consequentemente, nós vamos tomar todas as medidas que forem necessárias. Nós não queremos chegar, como chegou a Bahia, de decretar um lockdown depois das pessoas estarem nas filas, nas calçadas para entrar nas enfermarias. O que aconteceu Ontem, por exemplo, num estado socialmente extremamente bem posicionado, do ponto de vista social, de distribuição de renda, como é o caso de Santa Catarina, e ontem as pessoas tiveram que ser transportadas de Florianópolis para o estado do Espírito Santo, para a Vitória do Espírito Santo, porque não tinha mais onde botar as pessoas. No Rio Grande do Sul, ontem, tinham 236 pacientes do lado de fora das emergências, porque não tinha nem enfermaria. Nós não chegamos aqui a isso ainda. Eu rogo a Deus que a gente não chegue. E para não chegar, é que nós estamos tomando as providências. Agora, esses jovens super-heróis, né, que deviam estar fantasiados de He-Man ou de Homem-Aranha, né, a esses jovens eu quero dizer o seguinte, que a qualquer momento, se eles não tomam cuidado, e você colocou muito bem, Wagner, e Geraldo também, eles são vetores para os seus pais, para os seus avós. E aí não vá para a porta da TV Jornal chorar, ou da Rádio Clube, ou da Rádio Jornal, dizer que não tem lugar para o pai dele. Não tem lugar porque ele foi irresponsável. Ele não teve respeito com a própria família. E ele tem que ter cuidado com isso. A gente tem a obrigação, e o teu programa, Geraldo, nos ajuda muito nesse momento, de cobrar consciência das pessoas. Quando nada, compaixão com os próximos. A Dr. gente não Pedro, pode pensar isoladamente.
Está chegando aqui do sertão o nosso Anchieta Santos, e ele lhe pede essa informação. Ele diz, sei que o assunto é outro, não, mas o assunto é esse também. Ele pergunta, agentes e detentos estão sendo contaminados todos os dias. Não vai ser suspensa a visita aos presídios?
Quero dizer, Geraldo, que isso aí é diretamente vinculado comigo. Aí quem toma conta é a minha secretaria exclusivamente. Uhum. Então, ao longo de 11 meses, já fazendo 12, porque nós fechamos todos os presídios do Brasil no dia 12 de março, está fazendo um ano. Ao longo de 12 meses, em Pernambuco, nós só tivemos 9 mortos, infelizmente, e 3 dos nossos policiais penais, um inclusive o mês passado, para um público de 33.300 presos, durante um ano. Então, nós estamos com os presídios funcionando normalmente, com controle sanitário. A gente faz sanitização diária das celas, dos corredores, de enfermaria, dos pátios, porque, inclusive, nós temos o material para isso, temos os equipamentos, e fim de semana as visitas estão limitadas a 50% a cada 15 dias. E só pode entrar adultos e não pode entrar idosos acima de 60 anos, nem crianças. Fora daí, nós fizemos o sistema da vídeo, da televisita. Já fizemos mais de 48 mil visitas virtuais. Agora, nesse momento, eu estou avaliando com o pessoal da Secretaria de Ressocialização, pessoal da área de saúde, para a Anchieta tomar conhecimento, que se os números crescerem, nós vamos fechar os presídios. Mas não é momento. Mas isso será avaliado nas próximas 48 horas.
Pronto, a gente agradece ao secretário Pedro Eurico, que participou do Passando a Limpo. Já estamos com a infectologista, doutora em análises clínicas, também doutora Vera Magalhães, para falar, doutora Vera, sobre essa arabaiana que teria levado uma doença para duas moças e uma veterinária, morreu ontem. Esse é um assunto quente de hoje. E desde o primeiro momento que as pessoas começaram a assustar as outras com a arabaiana. Olha, vou lhe dar uma arabaiana, até na brincadeira. E eu lhe pergunto, estamos falando de um peixe contaminado que poderia ser arabaiana, albacora, qualquer um outro, ou a arabaiana é um peixe arriscado?
Olha, Geraldo, eu soube pela imprensa desse caso. Realmente não é só arabaiana. Vários peixes no norte do Brasil, existem casos de RAF diagnosticados no norte do Brasil, principalmente na região amazônica, o picu-manteiga, o tambaqui, outros peixes também. O que se acredita é que seja uma toxina que determina uma rabdomiólise, que é uma destruição muscular, uma injúria muscular, e daí leva à liberação de enzimas musculares e uma toxicidade até renal, tá certo? E de outros órgãos devido a isso.
Igor Marcel, você tem medo de arabaiana agora?
Olha, não só arabaiana, como outros peixes. Interessante é porque é cozido, né? Ah, você perguntou outra pessoa, desculpe.
Ah, sim, é que ele vai lhe perguntar agora. Igor.
Doutora, a gente... Muito dia para você. A gente tem... fica todo mundo com medo quando vê uma situação dessa, fica todo mundo preocupado, fica todo mundo com medo, e aí procura, tem gente que desiste de comprar peixe, de consumir peixe. Eu queria que a senhora dissesse para a gente até que ponto isso é realmente válido, tem que ter a preocupação de não consumir ou de consumir com que cuidado, e como é que essa toxina... eu acho que isso é o mais importante, como é que essa toxina ela se desenvolve? Ela já vem com o peixe da hora que pesca ou ela se desenvolve depois, dentro do peixe? É a conservação? Congelou, descongelou, congelou, e isso pode fazer com que piore a situação? Como é exatamente que funciona essa toxina e como é que a gente pode evitá-la?
Olha, em primeiro lugar, a toxina ainda não foi determinada. Acredita-se que seja decorrente de uma toxina pela rapidez do desenvolvimento dos sintomas, ou seja, até 24 horas, nas primeiras 24 horas após a ingestão do peixe. E são peixes cozidos, então ela não é termolábil, ela é termoestável, porque mesmo com o cozimento, o peixe ainda continua a transmiti-la. Agora, não se sabe como o peixe adquire essa toxina, se é através da ingestão de algas, determinadas épocas do ano. Então, ainda não se sabe. Agora, eu acho que também não se pode condenar um alimento tão importante, né? Já que existe tão pouco acesso, inclusive, à proteína, de uma forma geral, para a maior parte da população. Então, você condenar o peixe fica complicado. E tem casos em que pessoas não desenvolvem sequer sintomas. Então, você veja, nesse caso aí, várias pessoas ingeriram, algumas tiveram sintomas leves e se recuperaram rapidamente, e uma, infelizmente, teve uma intoxicação mais grave, que foi a óbito, né? Mas, assim, eu acho que condenar o peixe também é complicado, e a gente não pode atribuir a ação, assim, de descongelamento, de congelamento. Realmente, hoje, não se pode dizer exatamente o porquê dessa toxina.
Como dizia Chico Anísio, doutora Vera, desde que eu era pequenininho no sertão, que me diziam que o peixe era um alimento ótimo, mas arriscado se ele estivesse com um problema. Quer dizer, eu teria que ter... Todo mundo sempre soube que teria que ter muito cuidado. Na Semana Santa, sempre que se come muito peixe, se recomenda vá ver, veja se ele não está com o olho murcho, uma série de coisas, independente que ele seja arabaiana ou arapernambucana, não é isso?
Isso, aí eu concordo, Geraldo, porque pode até ter outras fontes de infecção. O peixe pode estragar, a gente não deve comer. Mas eu não sei se é possível a gente determinar essa toxina olhando simplesmente para o peixe, entendeu? Uhum. Pelo que eu vi relatos de outros países, ocorre inclusive em países desenvolvidos. Estados Unidos tem casos também dessa doença de RAS. Então, não é necessariamente relacionada a... Agora, concordo com você que todo alimento deve ser bem conservado e deve-se observar esses sinais, né, de deterioração.
A carne de boi estragada, né, o porco estragado ou qualquer coisa. Mas vale. Exatamente.
Doutora Vera, me chamou a atenção a colocação que a senhora fez em relação ao norte do país. A gente sabe que naquela região há um consumo muito alto de peixes de água doce. Eu faço uma pergunta à senhora, inicialmente, o risco é maior nesses peixes de água doce. E outra coisa que eu queria colocar, que nós vivemos aqui numa região em que há um consumo muito grande de peixes crus, né? Carne de peixe crua aqui, principalmente nos pratos japoneses, doutora Vera. Eu queria saber, primeiro, a questão da água doce e essa questão do peixe cru, quais são os cuidados que nós devemos ter aqui?
Veja bem, nos peixes crus, principalmente, ou mal cozidos, inclusive, minha tese de mestrado e doutorado foi desenvolvida nessa questão dos vibriões não coléricos, né? Então, existem vários vibriões chamados não coléricos, que são bactérias que podem contaminar os alimentos, mas principalmente do mar, tá certo? Não seria da água doce. Na água doce, a gente pensa mais exatamente de uma contaminação por deterioração, mas não oriunda necessariamente do rio. Agora, síndrome, a doença de RAF realmente é das enseadas, pode ser de água salgada mesmo, mas é água mais, assim, tambaqui, eu não sei, porque eu não conheço bem peixe, mas eu sei que no norte do país eles citam vários casos decorrentes desses peixes que eu falei, picu, manteiga, tambaqui, que eu acho que é de água doce.
Pronto, a gente agradece a doutora Vera Magalhães essa participação aqui no Passando a Limpo. Estamos com o diretor técnico de engenharia da Compesa, Flávio Figueiredo, porque é todo mundo querendo saber se tivemos reflexo das chuvas nas barragens do estado. Olhando assim de longe, doutor Flávio, dá para pensar que não choveu o suficiente para que alguma coisa grande acontecesse. Mas como se diz que a Zona Norte, tivemos inclusive Goiânia com problema, eu começo te perguntando, Botafogo reagiu bem?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Infelizmente, Botafogo ainda não reagiu bem. Por incrível que pareça, apesar da percepção que nós tivemos nesses últimos dias, que choveu muito na Zona Norte, as barragens que apresentaram a melhor resposta foram as barragens da Zona Sul. Então, tanto Pirapama, tá certo, quanto Bita e o Tinga lá do sistema SUAP, elas responderam melhor. O Bujaú sangrou, enquanto o Botafogo não reagiu ainda.
Castilho?
Bom dia, eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte. Diante dessas chuvas, qual é o quadro? Nós vamos ter que conviver, a partir de agora, com esse racionamento em algumas áreas, ou melhor, em muitas áreas. E eu queria saber por que a companhia tem tanta dificuldade em dar uma satisfação ao usuário. Me parece que os canais da Compesa não estão sendo suficientemente eficientes para dar uma satisfação. Quando a gente conversa com as pessoas, elas dizem, nós falamos com a Compesa, mas ela diz que vai resolver e não retorna, não diz. A sensação que eu tenho é que vocês ouvem e não cuidam disso com respeito ao consumidor. Tem como melhorar essa comunicação depois de melhorar o fornecimento de água, por favor?
Bom dia, Castilho. Esse sistema de rodízio que foi implantado agora em fevereiro, ele ainda deve permanecer, porque essas chuvas que ocorreram, 2, 3 dias de chuvas intensas, como eu falei, eles ainda não refletiram, ainda não dão a segurança de que possamos chegar após o inverno com os nossos mananciais já cheios, tá certo? Em relação aos canais de comunicação, nós estamos procurando sempre ampliar, melhorar nossas plataformas. Nós criamos agora uma plataforma para os telefones celulares, né, para melhorar a comunicação através da internet, canais de atendimento, nós estamos evoluindo, através de WhatsApp, estamos implantando, de forma a tentar melhorar a comunicação. Não é um processo simples, nós temos milhões de usuários espalhados em todo o estado, e a questão da água é um ponto que as pessoas necessitam, é um problema imediato, então a população realmente demanda muito, seja porque faltou água, né? Deu um estouramento, problema de conta, problema de drômetro. Muitas vezes nós somos acionados por problemas internos na casa, tem um vazamento interno na casa da pessoa, a conta aumenta, ele demanda. Então, temos uma multiplicidade de pontos que são demandados, tá certo? Por todo o estado. E nós sempre nos esforçamos, não só para facilitar o canal de atendimento, receber, como também para dar uma resposta de fazer o reparo dos serviços. Nós temos equipes nas ruas, 24 horas, 7 dias na semana, tanto na região metropolitana quanto no interior do estado. Alguns serviços estão resolvidos de imediato, outros demandam mais tempo, porque às vezes você tem um vazamento na área, que é o dia de abastecimento naquela área. Então, se formos fechar o sistema para consertar aquele vazamento, vai prejudicar toda a comunidade. Então, muitas vezes, nós temos que deixar aquele vazamento ali por algumas horas, 24, 48 horas, para não prejudicar o regime de abastecimento, o calendário, para depois fechar o sistema e fazer um reparo. Certo? Mas a empresa continua sempre se esforçando para atender o melhor o seu usuário, o seu cliente, que é a razão da existência da Compesa, atender a população.
Pronto, doutor Flávio, eu inclusive agora já anotei aqui seu telefone, porque o senhor é uma posição chave na Compesa, que é diretor técnico, e vou bulir com o senhor 24 horas por dia. Deixa eu chamar Wagner Gomes.
Eu só queria do diretor um prognóstico para os próximos dias, diretor, porque nós sabemos que teremos agora, mais uma vez, uma quantidade maior de pessoas em casa por causa das restrições impostas pelo governo do estado para a circulação dessas pessoas, sobretudo nos fins de semana. E eu lembro que há exatamente um ano atrás eu estava escondido da pandemia no agreste do estado e lá tínhamos água uma vez por semana. Agora temos água uma vez a cada 15 dias, e a gente sabe que o racionamento aumentou. Então, com o aumento de consumo, qual o prognóstico que o senhor traça para os próximos dias nessas residências, nas áreas onde há restrições já de abastecimento?
A questão da diminuição ou do aumento da oferta depende muito das chuvas, da ocorrência de chuvas. A princípio, com a ocorrência dessas chuvas, nós vamos conseguir manter o regime que está sendo adotado atualmente. Agora no mês de março, a perspectiva da PAC é que comece a ter mais frequência essas chuvas, e à medida em que os reservatórios mananciais começarem a reagir, começarem a acumular água, nós vamos diminuir o rodízio, quer dizer, aumentar a oferta de água, como fizemos no ano passado. Assim que começou a pandemia, nós no ano passado aumentamos a produção aqui na região metropolitana. Chegamos a aumentar até 2 metros cúbicos por segundo de oferta, justamente para atender essa necessidade maior por higiene demandada por essa pandemia.
Então, bom, assim, doutor Flávio,
se tivermos condições, nós vamos aumentar a oferta de água.
Bom, como o senhor sabe, o nosso ouvinte sabe, esse horário aqui é mais corrido, mas nós temos um programa de 11 horas, que é para o debate, e vamos já convidar o senhor, talvez para a semana, para a gente fazer um debate inteiro aqui de uma hora, porque está chovendo gente aqui no painel querendo fazer perguntas ao senhor. Nazaré da Mata está com problema de água. Esse aqui, Marcelo, está dizendo que um dia com água, sete sem água. Quando é que isso vai mudar? E certamente isso vai demandar mais tempo e a gente vai ter o senhor aqui para falar mais na semana que vem, tá certo?
Ok, estamos à disposição, Geraldo.
Muito obrigado. O jurista José Paulo Cavalcante vai conversar com a gente agora, e vou chamando o Romualdo, que está em Brasília, porque STF arquiva denúncia contra Lira. E não é somente contra Lira, não é isso, Romualdo?
É contra a cúpula toda do Progressistas, entre eles o presidente o Ciro Nogueira, o deputado pernambucano Dudu da Fonte, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que são acusados, ou que foram acusados pelo Ministério Público, de terem participado de um esquema na Petrobras que desviou recursos da empresa estatal. No voto de ontem, doutor Zé Paulo Cavalcante, muito bom dia para o senhor, o ministro Gilmar Mendes, que foi quem encabeçou o grupo que votou pelo arquivamento ou para a rejeição dessa sentença, ele diz o seguinte: o Ministério Público se baseou em processos que já estavam, diz ele, devidamente arquivados. E a ministra Carmen Lúcia, o voto contrário, porque foi 3-2, o voto derrotado, ela diz o seguinte: o que mina a credibilidade de instituições numa democracia é a corrupção. Como é que o senhor viu essa decisão, já que nós já conhecemos sua opinião a respeito das turmas no Supremo Tribunal Federal?
Bom dia, Romualdo. Na verdade, foram duas decisões agora e muito parecidas. A segunda foi a do STJ sobre a investigação do homem, a Fabrício Queiroz, o homem que seria o homem da laranja, e agora beneficiando esses quatro, faltou Agnaldo Ribeiro ainda na sua relação, esses quatro do PP. A primeira decisão que eu referi, eu entendo essa, eu não entendo. A primeira eu entendo, Romualdo, porque havia um pedido de quebra de sigilo. O procurador fez o pedido com uma linha e o juiz deferiu a quebra de sigilo em 4 linhas. Eu conversei com um dos ministros que julgaram esse caso. 4 linhas. Então, há uma jurisprudência consolidada do STJ no sentido de pedir o mínimo de fundamentação que você pede. Eu sou inimigo de Romualdo. Eu pego, quebro o sigilo telefônico dele e passo a escutar as suas conversas. Quebro o sigilo bancário e nessas conversas ou nesses dados bancários pode haver alguma indício, alguma... Não estou nem pensando em corrupção, um amante, um, sei lá. Então é preciso cuidar. Então a primeira decisão, eu entendo, não foi por 5-0, porque o Félix Fischer só vota a favor. Então esse voto, qualquer que seja, é pela apuração. Mas eu entendo os 4 votos que dizem que você não pode pedir uma quebra de sigilo em uma linha e o juiz não pode autorizar em 4 linhas sem nem minimamente sustentar por que é que está acontecendo. Agora, essa decisão agora é difícil de entender, sobretudo para a gente como eu, que é a favor da Lava Jato, na tentativa de limpar o país, porque não era um julgamento final, era pedido de investigação. Então, o Gilmar usou 2 argumentos. Um foi esse seu. Mas teve um segundo, dizendo que as delações premiadas estavam desacompanhadas de prova. Mas exatamente a investigação, Romualdo, é para você conseguir essas provas que devem acompanhar a denunciação premiada, o que vocês chamam de denunciação premiada, que na lei é colaboração premiada. Então, é exatamente para obter essas provas para você julgar. Se fosse o julgamento final do caso, eu até entenderia. Você quebrou, você tem a delação premiada, você quebrou o sigilo telefônico, quebrou o sigilo bancário, não conseguiu agregar nenhuma outra prova. Eu até entendo que a maioria opte por inocentar. Mas você, o pedido foi para fazer uma investigação e você nem isso tem. O pior do que isso, Rolando, é que num julgamento que é previsível, você já sabe que nesse assunto vão ser os 3 votos de um lado e os 2 do outro. Isso é muito ruim para a democracia e para quem aspira um país mais limpo, viu, Rolando?
Doutor Zé Paulo, tem um comentário circulando na internet de Roberto Jefferson, advogado, foi deputado por muito tempo, e ele sempre chama a atenção que foi deputado por 4 vezes, ele dizendo à nação como é que a justiça brasileira funciona, como é que o Congresso funciona. Só olha, é o seguinte, assume o presidente da Câmara, o ministro manda, não é ele que vai, ele manda um assessor lá e diz, olha, presidente, tem tantos processos contra o senhor, e eu preciso desse daquele favor, ou o meu chefe lá precisa desses favores. Se o senhor não fizer, o seu processo que está lá no fundo da gaveta sobe e vai para julgamento. Aí a gente escutando isso, que antigamente isso era boato, mas está sendo dito por um presidente de partido, por um ex-deputado, por uma figura muito conhecida, que teve preso, inclusive, recentemente. A gente deve prender Roberto Jefferson ou acreditar em Roberto Jefferson?
Geraldo, o que mais me espanta no caso de Roberto Jefferson nem é isso. Porque o Alexandre de Moraes, que é um homem extremamente corajoso para prender deputado e jornalista, o Roberto Jefferson, eu não estou inventando nada. Chama ele de Xandão do PCC. E diz com todas as letras que ele era íntimo da marginalidade do PCC, tanto que era advogado dessa gente. Depois fala na mulher de Alexandre Moraes, que tem o escritório mais bem pago hoje de Brasília, tem 17 casos no Supremo, não com ele, que ele não poderia, mas 17 casos, e diz com todas as letras que isso é tráfico de influência. E o Alexandre Moraes não processa Roberto Jefferson. Não processa. Quer dizer, o que é espantoso não é que ele diga isso. E o espantoso é que o ministro Xandão, tão corajoso quanto a jornalista, há um caso de jornalista preso por ordem dele, sob o silêncio cúmplice da FENAG, da ABI, da OAB e do Congresso Nacional. Um jornalista preso. É um jornalistazinho, sem menor expressão, você prende. Mas nem processar Roberto Jefferson é uma coisa espantosa isso.
Fernando Castilho? Igor.
O José Paulo, doutor José Paulo, muito bom dia. O senhor citou a decisão do EJ em relação ao Queiroz, que inclui o Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, senador. Também o STF, a decisão do STF em relação ao PP e principalmente a Arthur Lira. A gente tem aí o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem o Flávio, que é filho do presidente da República, e eu queria fazer, mas na verdade é uma extensão dessa pergunta que Geraldo fez. O senhor acha que isso é o STF, o STJ, a justiça está agindo de forma política nesses casos? Se Arthur Lira não tivesse ganho a eleição para ser presidente da Câmara, ele teria sido beneficiado agora, ou uma coisa não tem a ver com a outra, na sua opinião?
É uma pergunta muito boa, Wagner, que é o seguinte: com relação ao caso de Queiroz, eu estou absolutamente convencido. Eu sempre me vejo, viu, Wagner, se eu estivesse lá, como é que eu julgaria? A minha visão é sempre essa. No caso de Queiroz, eu entendo perfeitamente, e eu votaria a favor dele. Apesar de estar convencido que ele fez a rachadinha, que ele é culpado, eu não tenho dúvida. Agora, na hora que você, um homem lá do procurador pede em uma linha para quebrar os sigilos, o sujeito quebra, o juiz autoriza a quebra de sigilo com 4 linhas. Nem o trabalho vai, né, dizer por que é que está pedindo a quebra. Porque acho que com isso a gente pode chegar a nada. Eu quero que quebre o sigilo. O juiz autoriza em 4 linhas. E tem um mínimo amanhã de proteção da privacidade, um mínimo. Eu entendo, porque a jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de negar, e eu, se tivesse lá, votava contra. Agora, neste caso de agora, e não precisa nem ter tanto poder assim, viu, Wagner? Porque a segunda turma tinha 2 membros comprometidos com essa visão e 2 comprometidos com essa apuração dos delitos. O presidente da República, precisamos dizer com todas as letras, foi eleito, uma das bases da sua eleição foi o combate à corrupção. Aí o presidente vai nomear o membro, e atenção, é o membro que vai ser o 6º voto para definir se políticos podem ser presos em segunda instância ou não. Aí o presidente da República, que se elogia com um discurso de combate à corrupção, escolhe um cidadão que é contra a prisão em segunda instância e contra a Lava Jato. Quer dizer, a escolha dele é o contrário da promessa dele. Ele traiu o seu discurso, desculpe, e traiu seus eleitores. Então, elege alguém que tem compromisso com Gilmar, e os 2 votos já estavam certos, que era Gilmar e Toffoli, aí, e Lewandowski, se junta agora mais um do Cássio Marques. Quer dizer, a gente fica com a sensação, Wagner, de que todos os casos, não precisa nem ser presidente da Câmara, basta ser deputado, pode ser o empresário, chegou na segunda Câmara, é a delícia dos réus, e vão ser todos inocentados. A sensação que a gente fica com ele é essa. Isso é muito ruim para um país que a gente quer um pouquinho mais limpo do que hoje. Não é muito não, é um pouquinho pelo menos. Essa decisão de proibir uma invenção, não é um julgamento final. Se fosse feita a investigação toda e não chegasse a nada conclusivo, eu até entendo o que você diga. Olha, não tem prova, só baseado só na delação, não vão condenar. Até entendo. Mas o pedido era exatamente para conseguir essas provas. É para avançar na investigação. Aí você proíbe a investigação e diz que não vou dar porque não tem prova. Mas não tem prova porque não teve investigação. Então eu acho realmente um escândalo o que está acontecendo no Brasil, uma coisa lamentável.
Pronto, o doutor Zé Paulo aproveitou, respondeu a Wagner e a Igor ao mesmo tempo. A gente agradece a participação dele do Passando a Limpo. Claro que os nossos queridos amigos, ouvintes, defensores de Flávio Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, vão ficar tristes, porque a gente vai tratar desse caso de Flávio Bolsonaro, filho do presidente, mas é impossível não tratar. Me lembro, Romualdo, que um tempo, Mantega, ao que parece era Mantega, ministro da Fazenda, e comprou um apartamento aí em Brasília por 3 milhões. E foi um escândalo, como tinha que ser, né? Terminou passando, e deu no que deu, aconteceu o que aconteceu depois com o Guido Mantega. Agora vem o senador, compra um apartamento por 6 milhões. Hein?
Casa.
Ué, compra uma mansão.
No Lago Sul.
Por 6 milhões de reais. 6 milhões de reais em qualquer lugar do que você for, tem que ser um lugar muito importante, uma casa muito importante. E isso está
repetindo. 1 milhão de dólares.
Hein?
1 milhão de dólares.
Bom, então isso certamente vai ter consequência, porque dizem que por dentro do palácio o pessoal está tentando minimizar, mas vai dar para tirar isso por menos, Romualdo?
Ô, Geraldo, primeiro eu vou dar uma informação que, do ponto de vista de mercado, a casa do filho do presidente da República não foi cara. Aliás, se tiver de haver alguma investigação, é pelo preço. 6 milhões de reais é muito pouco para uma casa naquela região. Só para o ouvinte ter uma ideia, segundo especialistas, não é qualquer agente, não, é especialistas, dizem que a vista da casa de Flávio Bolsonaro, ou casas naquela rua que tem aquela vista, custa em torno de 1,5 milhão de reais. E do que estou falando? É uma vista de quem está a 230 metros acima do nível do Lago Paranoá, portanto, enxerga o Lago Paranoá, enxerga o centro de Brasília, e enxerga o Congresso Nacional, enxerga a torre de televisão, portanto, enxerga Brasília de cima. É uma vista caríssima. Outra questão, a casa é está num lote único de 2.500 metros. Naquela região, só o lote custaria em torno de 3 milhões de reais. Portanto, se tem de haver alguma investigação, é no subfaturamento da casa e não no superfaturamento. Se Flávio tem ou não dinheiro para comprar, veja, ele comprou a casa financiada. Portanto, ainda do ponto de vista de mercado, ele fez um excelente negócio. Não sei se vai poder pagar, mas como ele ganha 37 mil reais, e é bom que o ouvinte saiba quanto ganha um parlamentar. Ganha 37 mil reais em números redondos. Ele não paga combustível porque tem um motorista e um carro à disposição. Ele tem ajuda de custo, inclusive para alugar o apartamento, porque se ele quisesse, ele teria um apartamento. Geraldo, assim, mercadologicamente falando, fez um excelente negócio o Flávio Bolsonaro.
Romualdo de Souza, você está extremamente correto. De fato, a casa foi muito barata, porque eu conheço também essa região, claro, não tanto quanto você, porque meu tempo de Brasília é muito menor do que o seu, mas eu sempre passei pelo Lago Sul de boca aberta, porque é cada casa impressionante. Inclusive, o ex-dono dessa casa disse que o valor mínimo de mercado dessa casa era de 8 milhões de reais. Agora eu vou levantar aqui com o Castilho outras questões. Você disse aí, Romualdo de Souza, o salário do senador, 37 mil reais bruto, certo? O salário líquido é em torno de 25 mil reais. O senador declarou conjuntamente com a esposa dele uma renda de 37 mil reais, ou seja, praticamente o que ele ganha de forma bruta no Senado como senador, como parlamentar. Agora, Fernando Castilho, o que é de se estranhar, claro, além do valor da casa que foi abaixo do valor do mercado, como o Romualdo de Souza citou, uma casa que tem mais de 2 mil metros quadrados de área, só de área construída são 1.100 metros quadrados, o que chama a atenção, Castilho, é que o senador compromete quase a totalidade da renda líquida dele, já que a prestação da casa vai ficar em torno de 20 mil reais, ou seja, o líquido dele é de quase 25. Chama a atenção é como é que uma instituição bancária autoriza um financiamento desse com todo o histórico de Flávio Bolsonaro, ou seja, quando a gente vai fazer, nós, pobres mortais, vamos fazer um financiamento bancário, o banco não compromete mais de 20% da renda que a gente tem. Né? É uma garantia que o banco tem, que você vai ter condições de honrar com aquele compromisso. Então, comprometer quase a totalidade de sua renda declarada no financiamento bancário, Castilho, que prestígio é esse?
Tem uma coisa aí, o Wagner,
fala aí.
Eu só queria, antes de Castilho falar, só em relação ao que Wagner estava falando agora, porque a taxa de juros em relação a isso, ele conseguiu com o banco em Brasília, com o Banco de Brasília, né, o BRB, ele conseguiu esse financiamento, e a taxa que ele conseguiu foi uma taxa bem baixa em relação ao que se pratica para isso. 3,65. Quando a taxa normal para esse tipo de imóvel, para a região, para o mercado, para tudo, é de 6,25%. Então,
mas aí tem um detalhe, isso, Igor, também, me permita.
Fora taxa referencial.
É, mas aí tem um detalhe. Zero. Essa taxa também é praticada pelo BRB, como outros bancos fazem, desde que o cliente transfira todas as suas, ou grande parte de suas operações bancárias para essa instituição. Ou seja, passa a utilizar contrato de cheque especial, cartão de crédito, aí tem essas benesses que os bancos dão quando você transfere, por exemplo, o seu salário para aquele banco, você contrata cheque especial, você contrata cartão de crédito e outros serviços do banco. Não é, Castilho?
Bom, eu só quero esclarecer. Se eu, você, Wagner, Geraldo ou Romualdo fizesse uma operação dessa e colocasse na declaração do imposto de renda, certamente, no ano seguinte, eu receberia uma carta da Receita Federal para comparecer presencialmente com os documentos e explicar a origem dos recursos. Isso é normal porque você tem que dizer de onde é que veio e como fez essa operação. Eu imagino que o banco financiou pelo fato do nome do cliente ser Flávio Nantes Bolsonaro. É uma coisa que, embora a gente não possa afirmar categoricamente, é muito claro. É um senador da República, é uma pessoa que tá, como é que se diz, próximo ao presidente, e a instituição certamente quis criar alguma benesse ou alguma aproximação com o senador. Agora, é complicado a gente explicar um valor disso, primeiro pelo que o Romualdo já disse, segundo porque a casa foi escriturada no município da periferia de Brasília, depois essa questão do comprometimento, você gastar 18, porque veja bem, o salário do senador não vai subir durante 4 anos, mas a correção da prestação vai subir. Então não seria de todo impossível que ao final dos seus 8 anos de mandato a prestação já estivesse muito próxima ao valor líquido. Agora, veja bem, isso é uma coisa que a gente vai ter que conviver, e eu não sei se isso vai gerar algum tipo de investigação, porque já não gerou no caso da rachadinha. Então, é uma questão que é muito constrangedora, está muito difícil. Agora, eu não sei se, primeiro, a Receita Federal vai pedir explicações, porque a origem do dinheiro, ele vai ter que explicar isso, e se vai acontecer algum fato, além dessa do noticiário da imprensa. Eu não vejo muita coisa que acontecer. Agora, é constrangedor para o presidente ter que não falar disso e, se falar, ter que explicar. Mas, como dizem as pessoas, o senador Flávio Bolsonaro, diferentemente dos irmãos, é uma pessoa que gosta de morar bem. E ele sempre tem trabalhado nesse negócio de mercado imobiliário, tanto que já fez 16 operações imobiliárias.
A justificativa dele, Castilho, não se justifica, né? Que ele disse que vendeu o apartamento do Rio de Janeiro para dar entrada nessa casa. E ele não apresentou nenhum documento de venda desse apartamento até agora. Não.
Bom,
tem...
a gente ainda pode esperar que eles apresentem.
Pois é. Né? Agora, tem outro assunto, Castilho, a gente está com o tempo já estourado, mas é outro assunto importantíssimo e até muito mais grave do que esse, que é a questão da suspeita ou da desconfiança de utilização de informações privilegiadas vindas de dentro do Palácio do Planalto, naquela operação de compra de opções de venda da Petrobras, uma operação gigantesca, jamais vista na história da Petrobras, onde um cidadão lucrou mais de 18 milhões de reais somente de sexta-feira para segunda, aliás, de quinta-feira para segunda, com a queda nas ações da Petrobras. Houve uma reunião no Palácio do Planalto a respeito do aumento dos combustíveis. Terminou essa reunião por volta das 5h20. Às 5h30, esse cidadão fez uma compra de opções de venda. 10 minutos depois, fez outra compra, totalizando 4 milhões de papéis. 4 milhões. Até então, a maior operação desse sentido na Petrobras tinha sido de 18 mil papéis, nesse sentido de opções de venda. E opções de venda é o seguinte, Geraldo. Quando você, por exemplo, tem uma casa, vou dar um exemplo aqui, é muito complicado para quem não conhece o mercado de ações, mas vou dar um exemplo aqui prático para ver se a gente consegue entender. Você tem uma casa, Geraldo?
Como é que você sabe que eu não conheço? Se eu tenho tantas ações.
Não, mas veja só. Vamos não, porque é um movimento diferente, não é um movimento de um mercado comum de ações, de comprar simplesmente papéis da empresa. É opções de venda. Ele fez uma opção, ele foi para o mercado de opções e opções de venda. Como é? Vamos supor que você, Geraldo, tem uma casa de R$1 milhão. Não chega essa casa de Flávio Bolsonaro, não. R$1 milhão. Aí eu tenho informações de que pode ser, por exemplo, que o governo queira construir um presídio ao lado de sua casa. Certo? Aí essa informação, eu digo, Geraldo, tua casa, que hoje vale R$1 milhão, daqui a pouco vai valer R$500 mil, metade do preço por causa de um presídio que vai ser construído. Eu não acredito nesse presídio, não sei o que, não. Vou fazer o seguinte, Geraldo. Eu vou comprar tua casa com essa opção de venda. Eu vou te dar R$200 mil agora, certo? Agora, tua casa vai ser vendida, eu vou te vender a tua própria casa por R$800 mil. Ela só vai valer R$500 daqui a um ano, certo? Uhum. Aí você tem a obrigação de me comprar a casa pelos R$800 mil, mesmo ela valendo R$500. Certo? O que é que eu ganho com isso? Eu ganho essa diferença de R$500 para R$800. Foi isso que aconteceu com esses 4 milhões de papéis. O cara ganhou R$18 milhões.
Então, para fechar aqui ainda com o assunto do filho de Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, já estão surgindo aqui os protestos das pessoas dizendo: e por que não fala do filho de Lula? Por que não fala do filho de Lula? O filho de Lula é outra história. No a momento, gente
falou.
Estamos falando.
Falou muito.
Estamos
a gente
falando,
falou muito.
Sim, isso é um demais. Assunto, é um assunto passou resolvido. Estamos falando agora do filho de Bolsonaro. Sim. Obrigado e terminou o Passando a Limpo.
Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.